A morte da princesa Diana em um acidente de carro há 21 anos teria deixado para trás o histórico de escândalos envolvendo a família real britânica? A pesquisadora Maria Elisa Sevasco é especialista em cultura britânica contemporânea da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professora, num retrospecto, pelo menos de alguns anos para cá, são fatos mais positivos envolvendo aí as vidas adultas dos príncipes William e Harry, com o caçula se casando agora, o mais velho, que é o segundo na linha sucessória, apresentando o terceiro filho, um bebê. Tudo isso resgatando essa simpatia, admiração pelos herdeiros da Rainha Elizabeth?
Olha, eu acho que a família real britânica está vivendo um momento bom na história deles, né? Não há ninguém causando problemas. As pessoas que são mais velhas podem lembrar que a irmã da Elizabeth, a Margaret, também deu problemas na sua época, né? Era uma moça mais rebelde e tal. E depois, claro, o ícone máximo da realeza britânica, que foi quando a realeza britânica se transformou num evento mais claramente de mídia, que é a princesa Diana, né? Teve sempre os problemas, os escândalos, o Charles tendo uma amante e tal. E, de repente, agora voltou ao conto de fadas, né? Eles estão de volta ao mundo do conto de fadas, né? Eu não sei se é sorte ou se eles têm assessores de imprensa muito bons que só deixam transparecer este lado da história.
Porque toda a família tem problemas, afinal de contas?
É, toda a família tem problemas, mas, na verdade, eles são muito mais do que uma família, né? Eu me lembro que a gente até já conversou sobre isso uma vez, que a noção de nação, de país, é a noção de uma comunidade imaginária. E porque, na verdade, o que é que tanto une as pessoas, o que as tornam da mesma nacionalidade, né? Nós precisamos de mitos para criar essa identidade nacional. E um mito extremamente bem sucedido, no caso da Inglaterra, que é, assim, tem um sucesso que não dá para comparar com outras famílias reais, né? Nós estamos pensando na família real espanhola, na família real da Bélgica, que a gente sabe pouca coisa sobre eles, né? E a família real britânica é um mito, então, que une a nação britânica e une, neste momento, embaixo de uma nuvem cor-de-rosa, né? Com a historinha, quem que pode resistir a um bebezinho nascendo, né?
Citando aí essas outras monarquias, essas outras coroas, há 3 anos, professor, o rei Juan Carlos da Espanha, que estava então com 76 anos, abdicou em favor do filho Felipe. Na Holanda, 5 anos atrás, a rainha Beatriz, que estava também com 75 anos, deixou o trono a favor do primogênito. A rainha Elizabeth II chegou aos 92 anos como a monarca britânica mais longeva da história. O príncipe Charles terá de esperar a morte da mãe ou a senhora acha que há alguma possibilidade aí de aposentadoria da rainha?
É muito engraçada essa pergunta porque Londres é a capital das apostas, né? A sensação que eu tenho é que é capaz da Elizabeth esperar, a Elizabeth esperar o momento de passar o trono para um neto. Não sei como eles vão fazer, mas é que o Charles não é o mais popular dos membros da família real, né? A história do Charles vai ser um risquinho nessa nuvem cor-de-rosa que nós estamos falando. Então, não imagino o Charles como rei da Inglaterra e nem a Camilla Parker Bowles como rainha, né? Mas eu posso estar enganada, isso não há nenhuma evidência.
É, o futuro irá dizer. De qualquer forma, os holofotes estarão sempre voltados à família real.
Eu acho que sim, eu acho que os holofotes estarão sempre voltados à família real e que eles conseguiram adaptar um mito tradicional, que é o mito da realeza, né, ao mundo ultramoderno, né, e que eles têm uma função política, além dessa função da identidade nacional, eles têm essa função política de unidade, né. Hoje, por exemplo, tanto o Jeremy Corbyn, que é o líder do Partido Trabalhista, que é uma grande promessa da esquerda britânica, o Corbyn, quanto a Theresa May, que é a líder conservadora, os dois se juntaram para dar os parabéns à família britânica. Neste momento, nós somos todos ingleses juntos.
Análise da professora Maria Elisa Sevasco, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Fábio Rubira, para a Rádio USP.